Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois e você está aqui no compilado do Código Fonte TV.
Seja bem-vindo a essa edição de número 143 do compilado que contempla as notícias do dia 23 de março até o dia 29 de março.
E deixa eu te contar uma história. Eu já trabalhei com desenvolvimento em duas multinacionais. E eu posso garantir para você que essas experiências mudaram completamente a minha carreira.
Olha, eu e principalmente a nossa empresa saiu ganhando com essas experiências do Gabriel, já que nós passamos a ir a utilizar diversas ferramentas e processos que eles utilizavam nessas empresas. Por isso, nós ficamos bem felizes de trazer aqui no Call Stack as oportunidades da Philips, que aqui no Brasil tem o segundo maior hub de tecnologia da empresa.
Existem algumas oportunidades por lá e nós vamos deixar o link para você conhecê-las aqui na descrição. Como para essas duas vagas de UX Designer Sênior e Analista de Operações Cloud.
Em ambas, você vai trabalhar diretamente com profissionais de outros países e ainda vai trabalhar em uma empresa que está na lista Forbes de melhores empregadores do mundo de 2023.
Então não perde tempo. Acesse o link que está aqui na descrição do episódio, conheça os detalhes de cada uma das oportunidades e já se candidate. Depois, conta pra gente aqui como foi.
E antes da gente começar aqui com as notícias, depois dessa boa notícia da Philips, eu vou falar que o compilado está fazendo 3 anos. Ah, uma salva de palmas.
Verdade.
Parabéns aqui ao nosso trabalho, à nossa equipe. A gente fica muito feliz que mesmo a gente tendo feito aí recentemente uma mudança, né? O compilado passou da sua estreia de sábado às 6 da manhã para domingo às 8 horas da manhã. E a maioria da galera gostou, né?
Gostou, tá dando certo. Inclusive os episódios no YouTube, né, pelo menos, os episódios dominicais têm feito mais sucesso até, tá dando mais visualizações, o que deixa a gente bastante feliz. Mas a gente vai ficar mais feliz ainda se você se inscrever aqui no canal no YouTube. Se você ouve a gente por outra plataforma, como o Spotify, você também pode seguir a gente por lá. Já passamos dos 12 mil seguidores no Spotify e você pode também avaliar com 5 estrelinhas lá, aí a plataforma ajuda também a propagar mais ainda o compilado.
Então eu quero fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você acompanha o compilado? Porque a gente também descobriu que tem gente que está descobrindo o compilado agora, achando que é tudo novidade. Não, já estamos aqui há 3 anos, viu? Mas é bom saber que estão chegando pessoas novas. Me diz, por exemplo, qual foi a notícia mais impactante do compilado para você? Nossa, acho que eu nem saberia dizer qual foi.
E nós temos ouvintes ilustres aqui no compilado. O Jacó lá da Fluterano me mandou uma mensagem esses dias. Ele está acompanhando também, então grande abraço para ele. Acompanho bastante o trabalho dele há muitos anos. É um amigo e é muito legal ter ele aqui também acompanhando a
gente.
Beijo,
Jacó. Né? Além de todo mundo que é membro aqui do canal, que nos ajuda, né, no Clube dos Compiladores, então ajuda a manter não somente nós, como toda a equipe que trabalha aqui no compilado. E um abraço super especial também para quem está ali firme e forte em todas as estreias conversando com a gente no chat, tá? Então, um beijo grande também para todos vocês.
É uma oportunidade também da gente falar mais uma vez da equipe do compilado.
Sim.
Nós estamos aqui de frente para as câmeras, Gabriel e Vanessa, mas a gente tem que dar um abraço especial para o Carlos Aquino, quem é que faz a seleção, faz os textos das notícias. A gente trabalha em conjunto também durante a semana, mas ele ajuda bastante. O Lucas, quem é o responsável por publicar os vídeos do compilado, ele faz também a divulgação nas redes sociais.
O envio da newsletter.
Cara, é um trabalho insano que ele faz toda semana.
E olha, sempre na correria que essa galera toda trabalha no final de semana para vocês estarem aqui no domingo escutando a gente, tá? Então as madrugadas de sexta-feira são agitadas para toda a nossa equipe. Um grande abraço também super especial ao Rafael, também conhecido como Lombo aqui, que é quem faz a edição dos vídeos. Então tudo que vocês veem de edição, todos os nossos erros que vocês não veem é graças ao Lombo.
Muito obrigado, Rafael Constâncio, também um super editor, também está com a gente desde o início do projeto e a gente vem investindo, né, desde o início, né, do compilado. A gente começou com uns microfonezinhos bem vagabundinho, agora
verdade.
O áudio já está legal, tem um gravador legal aqui, a câmera, toda a parte da iluminação, a nossa mesinha. Nosso café. É tudo investimento,
tudo agora,
né?
Está tudo sendo num nível mais elevado. Vou mandar um beijo especial também para a Thaís, que é nossa editora, não aqui do Compilado, mas lá do canal Código Fonte TV, que está com a gente também desde o início nesse projeto. E que essa semana virou mamãe, gente. Um beijo, Thaís.
Tá de licença, então. Aproveite aí, Thaís.
Aproveite.
A gente se vê daqui a alguns meses, tá? Não precisa nem acompanhar a gente, se você não quiser.
Não, não precisa não. Só vai mandando a foto do neném pra gente ir se mantendo aqui babando, que eu sou uma titia velha aqui de longe. Então agora vamos pra notícia, Gabriel?
Agora
todo
sim.
Todo mundo devidamente agradecido. Vou aproveitar pra desejar Feliz Páscoa também, porque é domingo de Páscoa, Gabriel.
Exatamente.
Ah, o coelhinho já passou aí na sua casa.
Então vamos começar com notícia boa, olha só. O Google organiza hackathon virtual do Gemini. Eu começo aqui a ler,
começa,
que a Vanessa
que
nem abriu aqui.
Eu documento aqui, gente.
Se você estava querendo brincar com o LLM Gemini do Google, mas faltava aquele incentivo especial, a hora é essa. A gente brincou já, se você acompanha o Código Fonte TV, na semana passada, retrasada, né? A gente fez uma aplicaçãozinha. O time de produto da inteligência artificial está organizando um hackathon virtual valendo prêmio em dinheiro. Basta criar um aplicativo usando as ferramentas generativas do Gemini até o dia 3 de maio. Então, dá tempo, hein? Como o evento não é presencial, qualquer um pode participar em qualquer lugar do mundo em seu próprio horário. Basta se inscrever na página oficial da iniciativa. Mesmo que seu projeto acabe não sendo premiado, essa é uma oportunidade única de se encontrar virtualmente com os responsáveis pelo Gemini e até trocar sugestões e dicas sobre as possibilidades do algoritmo.
A gente começa, Gabriel, bota mais café aqui, ficou desproporcional a minha quantidade de açúcar pro café, olha só.
Isso que tá, ficar tomando café com açúcar.
Ah, meu Deus do céu. Olha, não há restrições para o tipo de projeto. Entre aspas, esteja você criando uma obra-prima da arte digital, criando obras-primas poéticas, projetando o próximo grande sucesso em tecnologia criativa ou transformando dados em um produto impactante que resolve desafios do mundo real, a tela está totalmente aberta. A comissão julgadora, formada por especialistas, irá avaliar os seguintes critérios: qualidade da ideia, implementação da ideia usando os recursos do Gemini, valor potencial para empresas e potencial impacto na comunidade. Os prêmios totalizarão $50 mil distribuídos entre 11 vencedores e garantem também um encontro com os pesquisadores do Google Labs. Bem interessante, o bom é que vai até dia 3 de maio, então dá tempo de você não só estudar um pouco, aprender como pensar aí nesse projeto para colocá-lo em prática, né?
E o endereço, a gente falou para você acessar a página, mas não falamos o endereço. É googleai.devpost.com. Dev, D-E-V, post.com. Tudo junto aí, devpost. Aí você faz a inscrição para participar desse hackathon. E ainda, além de ganhar experiência, utilizando a ferramenta deles, deve ter todo um esquema ali também.
Um esquema de treinamento.
Para,
né,
você incentivar a utilizar a ferramenta, os prêmios, né, vão totalizar $50 mil. Então, dá para tirar uma graninha aí,
hein?
Se você tiver uma ideia boa para implementar. Só lembrando que o nosso vídeo foi uma coisa bem simplesona. A gente usou Laravel e aí a gente enviava a URL de uma imagem e ele fazia a descrição da imagem. Lembrando, a gente usou a imagem nossa. Usamos, por exemplo, uma foto antiga da Praia de Copacabana. Uhum. E ele descreveu a década, o pão de açúcar, os prédios. Falou até que o mar estava azul. Uhum. Olha só.
Não sei, a foto era preto e branco, nós ficamos na dúvida.
Uma foto preto e branco. Então, poxa, estava bem inteligente. Claro que depois, a gente mostrou os testes que deram certo, né? É claro que a gente tem também testes que não deram certo. Eu pedi, por exemplo, para uma foto minha dizer quem era. Ele me disse que era um comediante americano e não tinha nada a ver comigo.
Aí nós tentamos outras vezes e vieram outras personalidades que o máximo eram homens de barba e cabelo parecido com o Gabriel. Foi o suficiente para o Gemini falar que era
o problema
Gabriel.
É que a inferiu com uma certa
propriedade
dizendo,
aí a gente
não
acredita.
É,
né?
Essa pessoa. Ou poderia colocar ali, pode ser essa pessoa, mas não. Não, é essa pessoa. E aí,
com certeza, da segunda vez ele também teve certeza de que era outra pessoa. Mas vamos para a próxima notícia, Gabriel. China boicota chips AMD e Intel em PCs do governo.
A Guerra Fria Tecnológica entre Estados Unidos e China ganhou um novo capítulo nessa semana. Inicialmente, os Estados Unidos proibiu a comercialização de chips essenciais para o desenvolvimento de inteligência artificial para a China. Em seguida, foi a vez do TikTok entrar na mira de autoridades norte-americanas sob suspeita de violação de privacidade. Agora, o Ministério das Finanças e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, caramba, eles têm o Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação, resolveram proibir o uso de processadores AMD e Intel em computadores da administração pública e agências governamentais. A meta é substituir hardware estrangeiro por soluções desenvolvidas internamente. Cara, que passo grande isso, porque não é só troca de chip, né? Eles têm que criar um chip compatível com o hardware, né? Porque muitas placas-mães aí, tudo já já são fabricadas lá mesmo, né?
Uhum. A diretriz já está valendo e está sendo aplicada em novas aquisições de equipamento. Existe uma lista de 18 processadores que foram aprovados para compra, incluindo chips da Huawei e da estatal Phytium. As duas empresas estão impedidas de receber exportações de tecnologia dos Estados Unidos, por ordem do governo americano. Como alternativa, fabricantes chinesas estão desenvolvendo sua própria arquitetura de chip, que mistura elementos da x86 e da ARM. Pelo mesmo caminho, o governo chinês também planeja substituir o sistema operacional Windows de todos os seus dispositivos, assim como adotar ferramentas de software de banco de dados que sejam desenvolvidas localmente. Olha só, então eles vão, de fato, criar um ecossistema próprio deles.
De hardware.
De hardware e de software.
Que louco, hein?
Muita loucura. Agora, o problema realmente é conseguir trazer isso tudo no mesmo nível dos concorrentes de outros lugares do mundo, né?
Bom, eu acho que, num primeiro momento, o governo chinês pode até perder capacidade computacional nisso aí. Claro que capacidade de investimento, de colocar dinheiro ali estatal para que essas empresas consigam prosperar, ninguém tem dúvida que eles têm, né?
Exato.
Agora, qual é a motivação por trás disso aí?
De tudo isso.
É uma resposta, por exemplo, aos bloqueios que os Estados Unidos fazem também para importar tecnologias para dentro da China? De certa forma, também é uma estratégia deles lá de serem independentes de países, né? É uma estratégia mais nacionalista, vamos dizer assim, de trazer tecnologia para dentro, né? Lembrando, por exemplo, a própria NVIDIA, que tem também restrições, né, para compra para dentro,
né,
da China. Apesar da NVIDIA ser uma empresa americana, a produção mesmo é feita por empresa de Taiwan, que não é, né? Teoricamente aí, né? Não é. Tem toda essa briga aí dentro da China, se pertence à China ou não, né? Então, é uma guerra tecnológica, mas no fim das contas tem um quesinho geopolítico e várias outras nuances aí dentro.
É,
né?
Não é à toa que Estados Unidos faz esse tipo de bloqueio, não é por questões comerciais, né? Realmente uma questão de segurança, é um pensamento diferente entre os países. Então,
um protecionismo,
né? Exatamente, tem esse tipo de bloqueio, né? Não é à toa. Então, tem muita política envolvida aí no meio desse bloqueio tecnológico.
Será, por exemplo, que com a melhora dessas empresas, a gente aqui consegue, de repente, comercializar, importar isso para a gente também ter outras opções? Vendo aqui que uma dessas é uma estatal. Eles têm uma empresa estatal para desenvolvimento de chips.
Uhum.
Coisas que meio que impensável, assim, né?
Verdade. Será que aí, no futuro, eles pensam em exportar essa tecnologia? Pode ser.
Atlassian foca na DX, que é a Developer Experience.
A Atlassian atualizou de uma tacada só o Jira, Compass e o Bitbucket. Essa sincronia tem uma estratégia: melhorar a experiência do desenvolvedor, coordenando a integração entre sua linha de ferramentas. A empresa explicou no comunicado: mais de um quarto dos desenvolvedores passam uma hora ou mais por dia procurando respostas ou soluções para problemas. Isso não significa apenas menos tempo para lançar softwares excelentes, mas também quebra o estado de fluxo em que os desenvolvedores fazem no seu melhor trabalho. Dessa forma, a Atlassian buscou agilizar processos e ampliar a integração entre diferentes funções de ferramentas separadas.
Uma das atualizações lançadas agora permite conectar componentes do Compass ao Jira, oferecendo métricas de integridade e desempenho ao desenvolvedor, sem trocar o contexto de seus processos. O Jira também recebeu o recurso Jira Work Suggestions, que identifica gargalos ao fazer a transição de uma tarefa para outra. A funcionalidade centraliza para o desenvolvedor a visualização de tarefas que são gerenciadas por outras ferramentas, facilitando a priorização daquilo que precisa ser trabalhado. Enquanto isso, o Bitbucket atualizou para receber suporte a verificações de merge personalizadas. Com esse recurso, desenvolvedores podem se salvaguardar de que os merges obedecem às políticas da empresa, reduzindo o risco de conformidade.
Cara, é sempre bom ver uma empresa ali focada no DX, né? Então, ainda mais oferecendo ferramentas como essas que a Atlassian oferece, que são utilizadas por muitos desenvolvedores em muitos lugares. Então, você conseguir trazer essa conversa entre as ferramentas ali, uma boa adaptação para o desenvolvedor, sem dúvida nenhuma ajuda na produtividade, né?
E essas ferramentas são top de linha, realmente. Uhum. É uma empresa muito diferenciada. Eu, inclusive, a minha primeira experiência com repositórios remotos foi usando Bitbucket. Eu demorei até para começar a usar o GitHub. E o Bitbucket é excelente, sempre atendeu muito bem. Até porque, quando eu comecei a utilizar, era justamente para repositórios privados, já tinha parte de CI/CD muito bem formatada, funcionando muito bem, antes até de surgir o GitHub Actions. São ferramentas, cara, que já são consolidadas, não tem tanta popularidade assim em termos de conhecimento, mas o Bitbucket, cara, é a interface dele, a usabilidade, em muitas coisas até é melhor do que o próprio GitHub.
Ih, Gabriel, arrumou uma briga agora que eu não quero nem ver. Não vou, vou fingir que nem escutei.
Mas isso é um incentivo para você, você que nunca usou, vai lá. Conhecer faz a sua continha de graça, vai lá, cria um repositório lá e navega. E faz um depara ali e compara. Depois você volta aqui para me tacar pedra.
Ou não. GitHub Copilot faz sucesso com os devs do Itaú.
Thiago Charnet, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco, participou do evento Microsoft AI Tour e explicou como a ferramenta GitHub Copilot foi adotada espontaneamente por seu time de desenvolvedores. O executivo se mostrou surpreso com o crescimento. Nós geralmente impomos o suporte de ferramentas através de políticas, mas não fizemos isso com o Copilot. O deixamos crescer organicamente. Nos primeiros 30 dias, já tínhamos 3 mil profissionais. Hoje são 6 mil profissionais, né? Devs, entre outros profissionais de tecnologia. Judson Althoff, vice-presidente executivo e CCO da Microsoft, também estava presente na conferência e confirmou que o Unibanco é o terceiro maior usuário mundial do GitHub Copilot.
Os números da adesão realmente impressionam. Charnet explicou que mais de 1 milhão de linhas de código foram oferecidas pela ferramenta de inteligência artificial. Essa contribuição serviu para trazer ganhos significativos não só de produtividade, mas também de qualidade de código. A experiência foi tão positiva para o banco que o setor de tecnologia iniciou um programa para introduzir o Copilot para o Microsoft 365 para os times de negócio dentro da empresa. Charney explicou, nós mapeamos 350 casos de uso para o Copilot do Microsoft 365. Eles já estão acontecendo e pessoas estão pedindo mais licenças. Se as experiências continuarem dando certo, o passo seguinte seria levar soluções de IA conversacional para o atendimento ao cliente.
Aí que vem o problema.
Nos devs estava tranquilo, foi para a galera de negócio, vai ajudar ali, sob controle. Agora, quando chegar para a massa, todo mundo, aí pode dar ruim, Gabriel?
Não, acho que criar uma camada inicial é válido para você fazer atendimento assim,
sim,
com IA conversacional.
Já até tenha,
o problema é que não pode cair naquilo que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, numa concessionária lá, numa cidade.
Nossa.
Da GM, que o cara convenceu a IA a vender um carro por $1.
No chat. Imagina.
No chat.
Conseguiu.
Pois é.
E aí? Com a promessa de compra e venda ali do chat, será que ele conseguiu chegar na loja e retirar por $1?
Porque não, mas daí... não, mas o chat inclusive forneceu um link para ele concluir a compra.
É.
Obviamente deu ruim, aquilo ele deve ter voltado, mas esse mesmo chat já tinha sido... A gente até colocou já no nosso Instagram, mesmo que o chat não tinha sido programado inicialmente, ela meio que conseguiu furar um bloqueio e a pessoa, o chat forneceu um código em Python lá, alguma coisa relacionada ao carro que ele estava querendo. Então, a princípio ele tinha falado, ah, eu consegui usar o chat GPT, o GPT-4 de graça. É só entrar no site dessa concessionária que
e utilizar por lá, você não paga nada.
Mas no caso aqui, a gente está falando do GitHub Copilot dentro do Itaú.
Uhum.
Me impressionou não só o número de linhas de código gerados, que é impressionante. Espero que todos estejam aí cobertos por testes, tá?
Olha, mas eles já falaram que não só aumentou a produtividade, como aumentou a qualidade. Gente, por favor, uhum. A quantidade, o time de desenvolvimento de um banco como o Itaú é para lá de competente. Então, eu acredito que está tudo devidamente coberto por testes e acredito que, de fato, sim, tenha melhorado mesmo com a utilização do Copilot.
E,
né?
E sendo o terceiro maior caso de uso do GitHub Copilot no mundo, isso também
impressionante.
É impressionante. A gente sabe que o Itaú tem bastante desenvolvedor, tem muito sistema, tem muita coisa rolando lá dentro. Eles estão num processo já, se não me engano, há mais de 10 anos para ir para a nuvem, né? Uhum. Então, imagina a quantidade de projetos que eles têm ali internos para fazer esse tipo de migração, né? Então, é muito interessante ver esse caso de uso do Copilot, porque a gente vê outros casos também que a empresa que ainda tem uma certa relutância, principalmente por conta da parte de proteção de direitos e também de código proprietário, que acaba indo para a ferramenta. Mesmo que seja só para processamento e aquilo ali não seja utilizado depois para treinamento, a informação vai embora, né? Então, a gente tem que atentar, provavelmente eles têm ali uma política para isso também, como que a ferramenta está funcionando internamente, né? E a gente já falou várias vezes aqui que o caminho que as empresas deveriam tomar, e eu acho que esse é o caminho que a gente está percebendo as ferramentas tomarem, é o de treinamento interno. Você ter um modelo público e um modelo privado. O modelo privado é aquele que você...
Traz as suas informações,
você,
né, os
treina,
seus dados.
Você treina o seu próprio modelo com os dados que você tem internamente. Isso, eu acho que é uma tendência. As ferramentas estão indo para esse caminho. A gente tem um vídeo no Código Fonte TV mostrando isso, quais são as iniciativas do GitHub Copilot, do Tab9, do Codeium, de outras ferramentas também em relação a isso, né? Então, a tendência é essa. Acredito que o Itaú esteja usando dessa forma também. Aliás, se você acompanha a gente e trabalha no Itaú e quer compartilhar alguma informação que você possa compartilhar conosco do uso do GitHub Copilot, deixa aqui nos comentários também. A gente vai ficar muito feliz e você ganha aí um destaque no seu comentário.
Gerenciamento de dependências no Dino ganha suporte para JSR.
O Dino chegou nessa semana na versão 1.42. O foco dessa atualização está no uso do JSR para aperfeiçoar o gerenciamento de dependências. Através dos subcomandos Dino Publish e Dino Add, os desenvolvedores podem agora trabalhar com o JSR. A solução funciona como uma alternativa ao NPM, pensada do zero para dar suporte ao TypeScript. Os novos subcomandos se comportam da mesma forma que os comandos NPM similares, mas com pacotes JSR. De acordo com os administradores do Dino, o JSR elimina todas as dores de cabeça de distribuição de TypeScript e JavaScript. O JSR já se encontra totalmente integrado ao ecossistema Dino, inclusive nas extensões disponíveis.
A nova versão também oferece ganhos significativos de performance. É esperado uma melhoria de 10% no tempo de inicialização no Linux. Isso é possível porque a inicialização do Bootstrap agora começa durante o tempo de snapshot e reduz as alocações de memória. Os temporizadores setTimeout e setInterval também foram reescritos para serem mais eficientes. Como não podia deixar de ser, foi mais uma vez melhorada a compatibilidade entre o Dino e o Note. A lista de ajustes é grande, mas o destaque vai para o desempenho da configuração do diretório Node Modules. Com a atualização, é esperado um incremento de velocidade de até 70%. Uou.
Ou seja, eles conseguiram atualizar o Dino e conseguiram melhorar ainda mais a compatibilidade com o Node, ajustando o desempenho da configuração do diretório Node Modules. Pô, isso já não existe, então, no Node. Será que o Dino está bypassando esses problemas que tem no Node, principalmente dessa pasta, sem replicar para o próprio Node?
Será, gente? Fiquei agora, não sei. Me conta aí se você tem essa informação.
Lembrando, tá? Você já deve acompanhar o compilado, você sabe que o Dino é do mesmo criador do Node e o Dino já está com um nível de compatibilidade muito alto. Então, quando você desenvolve em TypeScript com Node, você pode facilmente usar as mesmas libs e usar todo o ecossistema do Dino rodando essa aplicação no Dino também. Lembrando que o Dino também foi desenvolvido em Rust, né? Então tem toda aquela coisa de uma linguagem mais segura, vamos dizer assim, né?
Ah, é o que diz a Casa Branca.
E o Dino, ele vem com coisas extras do Node, porque está sendo criado um ecossistema todo em volta ali de banco de dados, de deploy, de até coisas relacionadas a front-end, existe também já para o Dino. Então, se você ainda não testou o Dino e você já desenvolve já com o Node, vale a pena não só instalar, usar as ferramentas, mas testar a migração de aplicações para você ver como não só a performance,
como tá
a
compatibilidade,
mas a experiência, a compatibilidade com bibliotecas e o próprio NPM. Então, é a dica que a gente deixa aqui. Fica de dever de casa aí para vocês.
E a Amazon faz o maior investimento da sua história na Anthropic.
A corrida tecnológica pelo ouro das inteligências artificiais parece não conhecer limites financeiros.
Profunda essa
Profunda essa frase. A Amazon acabou de anunciar aportes maciços nesse sentido. Em setembro passado, a empresa havia investido 1,15 bilhão de dólares na Anthropic, principal rival da OpenAI. nós fizemos vídeo do Código Fonte, inclusive dizendo, será que ela vai ser a nova OpenAI? Agora, a Amazon injetou mais 2,75 bilhões na startup, completando o que havia prometido anteriormente. O total de 4 bilhões de dólares bateu recorde. É o maior investimento da história da Amazon. Nos termos do acordo, Anthropic usará chips AWS Trainium e Inferentia para construir, treinar e implantar seus modelos futuros. Cadê a NVIDIA aqui? Em contrapartida, irá fornecer aos clientes da AWS acesso às gerações futuras de seus modelos básicos no Amazon Bedrock.
Na mesma semana, a Amazon também revelou que planeja investir nada menos que 150 bilhões de dólares nos próximos 15 anos com o mesmo objetivo, alavancar soluções de IA. O valor será empregado na aquisição de data centers, que servirão tanto para manter a hegemonia da empresa em serviços de nuvem, como também para atender a demanda crescente do poder computacional para as aplicações de inteligência artificial. O maior desafio para a Amazon nessa expansão agressiva tem sido o consumo energético dos novos data centers. A empresa tem realizado parcerias com prefeituras e empresas do setor para obter abastecimento elétrico direto de usinas de todo tipo, inclusive nucleares. Olha só, gente, é um dos grandes desafios mesmo, né? Então imagina, você já está indo direto na usina aqui, toque, 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 você pode me fornecer diretamente energia?
Já saiu estatísticas sobre o uso de energia com IA. Não tem uma relação com a notícia necessariamente, mas a gente vai trazer mais informações sobre isso. Pode ser até no Código Fonte TV, que mostra, por exemplo, que esses data centers, em um ano, já consomem o equivalente ao que a Argentina consome de energia. Então você vê que o investimento em data centers, e o número aqui é espantoso.
Isso.
15 anos, 150 bilhões só para a AWS. E a AWS já tem data center a rodo aí pelo mundo, né? Então você vê o quanto que essas empresas vão precisar ainda investir. Essa brincadeira aí começou tem pouco tempo, né? Então,
acabou de começar.
O próximo desafio que nós vamos ter com inteligência artificial não vai ser mais criar o GPT 15, 16, vai ser ter energia suficiente para colocar isso aqui em funcionamento.
Exato, né? Não é à toa que você vê. No último compilado, a gente trouxe aqui a NVIDIA, mostrou o investimento gigante que ela fez num novo tipo de GPU para justamente reduzir ali a quantidade de energia gasta e poder aumentar ali o poder de processamento. Então, tudo isso está sendo equiparado, né? Não adianta, a gente acha tudo muito lindo, maravilhoso, a inteligência artificial vai dominar o mundo, mas, como disse o Akita, cada Hello World está aquecendo um lago inteiro ali fora, né? Então.
Já tem um estudo também mostrando que, em média, quando você pede, por exemplo, para gerar a cada 1.000 imagens, eu não lembro exatamente.
Você não lembra exatamente o número.
É o equivalente a você carregar um celular até 24% da bateria.
Da bateria
tudo.
De um celular.
Ou seja, o consumo é alto realmente. E não dá para achar que, por exemplo, a NVIDIA lançou o Blackwell. Ok, ele é 25% mais. Você acha que é assim, ó, o troço... Todas as empresas vão migrar para um hardware da NVIDIA, mas...
Não tem nem como. Ela nem consegue produzir, mesmo que as empresas quisessem.
É. Então, isso não funciona desse jeito. Então, a gente está vendo coisas muito legais sendo feitas, mas existem muitos desafios físicos aí, de infraestrutura, inclusive, que a gente tem que levar em conta. Porque uma coisa é você fazer uma solução super top das galáxias. Outra coisa é você escalar isso a nível global. Assim, vamos deixar disponível para todo mundo. E num preço acessível, né? Então, lembrando que, por exemplo, a Amazon Bedrock é também uma das referências hoje, porque é uma API dentro da AWS para você utilizar inteligência artificial, e lá eles implementam vários modelos diferentes, de vários players diferentes. Então você encontra lá de tudo, inclusive da Anthropic, lá o Cloud, você pode utilizar. Então acaba sendo também um ponto central para a utilização de vários tipos de modelos diferentes, e você não ficar preso, quando você está implementando uma solução, você não ficar preso a um player somente. E você pode fazer até um mix aí de usar modelos diferentes, específicos, com treinamentos diferentes também. Então, nesse caso, acho que a Amazon está dando uma jogada bem certa. A Microsoft também está investindo em outros players. Ela se fincou ali na OpenAI, mas ela tem outros investimentos também. Se não me engano, a própria Anthropic, a Microsoft também já investiu nela. Então, você vê que não é à toa que a gente fez o vídeo lá, dizendo que ela realmente tem potencial para ser a próxima OpenAI, né?
E nenhuma empresa está querendo ficar ali com o pé fincado com apenas um parceiro, vendo que outros podem surgir, né? Então, a gente vê esse movimento. E, realmente, o Bedrock tem esse grande diferencial que faz com que muitas pessoas já estejam de olho nele, ainda mais tendo a Amazon ali por trás, né? Que já é uma referência quando se trata em serviço de nuvem.
Mas diz aqui nos comentários, não deixa a gente falando aqui sozinho, não. Diz aqui se você já usou, já brincou aí com o Bedrock, ou já está usando de forma comercial em alguma aplicação, ou já viu algum case legal. Compartilha aqui com a gente. Intel. Enquanto a Vanessa arruma o cabelo, Intel quer levar IA para o PC local.
Quem também quer correr atrás do mercado é a Intel. Depois de perder a largada, a Intel busca um caminho alternativo para pegar uma fatia do bolo. Trata-se do AI PC, uma solução de hardware que busca rodar ferramentas customizadas de inteligência artificial localmente no cliente, usando unidades de processamento neural criadas pela Intel nos PCs. Para atingir esse objetivo, a fabricante de hardware já firmou parceria com a Microsoft e seu ecossistema do Copilot. De acordo com a aliança, diversos componentes do Copilot poderiam rodar diretamente na máquina do usuário, sem precisar serem processados na nuvem. Fontes internas garantem que a Microsoft está disposta a investir na ideia dos AI PCs.
No momento, as unidades de processamento neurais não estão sendo aproveitadas na evolução das ferramentas de IA. A Intel quer mudar esse cenário, recrutando também a ajuda dos devs. Para isso, a empresa produziu um programa de aceleração focado em preparar os desenvolvedores para o potencial da tecnologia. A iniciativa disponibiliza ferramentas acessíveis, workflows, frameworks de implantação de IAs e kits de desenvolvedor para hardware Intel. A empresa quer agilizar a experiência do desenvolvedor e facilitar a adoção de suas tecnologias de IA em escala. A meta da Intel é atingir a entrega de 100 milhões de AI PCs ainda em 2025, 100 milhões.
Ousado, eu diria. Uau. Extremamente ousado. Olha, eu acho a ideia de focar nos devs maravilhosa, né? Porque se você quer mostrar o poder da sua tecnologia, nada melhor do que a gente que vai utilizar, ter esse acesso. O problema é que também não é tão rápido assim, né, gente? Porque quem já vai ter lá o devido chip da Intel para poder treinar tudo isso e trabalhar dessa forma? Então.
Pois é, lembrando que quando você faz treinamento e consulta usando inteligência artificial, essencialmente você está fazendo cálculos matriciais e não é cálculo linear. E a GPU é que é feita para isso, né?
Uhum.
Principalmente para quem joga jogo, você vê que o game é basicamente isso, né? No caso da CPU, não. A CPU já é um cálculo linear, então não é otimizado para inteligência artificial. Mas nesse caso é um outro hardware da Intel. Isso aí está todo mundo aí correndo atrás de fazer isso. AMD, Intel, todos usam a TSCM, se eu não me engano. É a empresa que fabrica esses chips lá em Taiwan. É a empresa que a NVIDIA também usa para fabricar. Então, assim, está todo mundo correndo. Você vê, a Apple tem a sua fábrica própria aí de chips. A Amazon tem os seus chips próprios. Uhum. A China tem uma empresa pública de fabricação de chips. Ou seja, a gente está vendo o mundo agora se virando realmente para o hardware, para poder atender essa demanda grande aí de inteligência artificial nos próximos anos. Os desafios são gigantes e a gente tem muito espaço. Quem pensa aí que vai acabar os devs, você está louco. A quantidade de demanda que vai ter agora para a criação de aplicações e o uso dessa tecnologia toda nova, somos nós aqui, ó, os desenvolvedores, que temos que dar conta disso aí.
E a JetBrains lança o serviço de CI/CD para times pequenos.
O GitHub Actions, que se cuide. O novo serviço da JetBrains se chama TeamCD Pipeline e pretende ser uma plataforma intuitiva que permite que pequenas equipes de desenvolvedores executem pipelines de DevOps com um mínimo de complexidade. A solução ainda está em versão beta pública, sendo um serviço de CI/CD, integração contínua e entrega contínua, para quem ainda não sabe, e é totalmente baseado em nuvem.
TeamCD promete trazer uma combinação de UX amigável com recursos de inteligência e otimização para pequenas equipes, minimizando aí as interrupções para os desenvolvedores. Os recursos incluem um editor visual de pipeline, assistente de configuração inteligente e otimizações de pipeline integradas. TeamCD Pipeline oferece suporte a arquivos YAML para configurar pipelines como código e garante compatibilidade com os padrões da indústria, disse a JetBrains.
A ideia, obviamente, é que os devs possam criar e depurar pipelines CI/CD diretamente de IDEs da própria JetBrains. Claro que, pô, eles vão ter que abrir isso para outras IDEs também, né? Não dá para deixar
só ali no mundinho deles.
É. E partindo da JetBrains, a gente sabe que vem coisa boa aí. Esse processo de CI/CD, muitas vezes, acaba ficando complexo realmente, porque você precisa rodar testes, criar, às vezes, uma infra para fazer rodar os testes, fazer o deploy. Então, assim, tem muitas nuances aí, dependendo do seu projeto. Claro que o basicão, às vezes, se repete. Você não precisa criar coisas tão complexas assim. Então, quando você está criando projetos menores assim, o beabá ali funciona muito bem. Então, você já tem um editor visual para fazer esse tipo de coisa. Claro que essa não é a única ferramenta que faz isso. A gente já tem no canal também vídeo com a Red Hat, se eu não me engano, mostrando esse processo também de uma forma visual, simplificada. Mas, voltando aqui, a JetBrains, vindo dela, a gente pode esperar também uma ferramenta incrível. Não sei como que está, a gente não sabe aqui como que está, se já está disponibilizado, acho que sim, né? Ah, não, está em versão beta pública. Uhum. Poxa, a gente vai ter que brincar com isso aqui em algum momento.
Eu acho uma ótima ideia.
Você gostou? Você tem que, bota aqui nos comentários, a gente tem que pedir isso aqui no Código Fonte TV, porque esse é o termômetro para a gente saber se a gente para, estuda, testa, porque dá uma trabalheira do caramba.
Dá nada.
Para fazer. Mas se vocês pedirem bastante, a gente traz aqui esse lançamento aqui, essa ferramenta para vocês verem como funciona.
E essa semana nós tivemos um vídeo especial, porque foi um vídeo de última chamada com direito a spoiler. Última chamada para você, que ainda não participou da nossa pesquisa salarial de desenvolvedores, participar, porque a gente já está trabalhando para trazer os resultados da pesquisa aqui para o ano de 2024.
E o spoiler foi sobre o uso de inteligência artificial.
Tinha que
mas,
ser, né?
Mas eu não vou contar, não, porque tem várias perguntas lá que a gente fez sobre esse tema. E no vídeo a gente mostra quais são os resultados prévios já. Essa é a última chamada, realmente. A próxima vez que a gente for falar de pesquisa vai ser já com os resultados. Está dando uma trabalheira esse ano, confesso.
Outros não foi diferente.
Não foi diferente, mas nesse ano a gente inventou muitas perguntas extras. E aí, realmente, o trabalho tá demais. Mas a gente vai apresentar para vocês o resultado. Não esqueça, para você ir lá no endereço, compartilhar ele, o pesquisa.códigofonte.com.br, e responder se você ainda não respondeu. A gente quer muito chegar na meta de 20 mil participantes e a gente depende de você, tá? A gente precisa de você. Eu já respondi, Vanessa já respondeu, mas não adianta, só dois. A gente precisa de mais.
Faltam muitos ainda.
Faltam muitos.
Só dois não dá. Mas olha só, embora a gente tenha aí colocado diversas outras perguntas, justamente para conversar um pouquinho melhor, né, com os dados ali, para trazer informações sobre o uso de inteligência artificial, sobre trabalho remoto, o formulário para você responder não ficou tão gigante, não, tá? É coisa de 5 minutos. E continua sendo um projeto aqui só do Código Fonte TV e totalmente anônimo. Então, você responde, tudo bem, tem ali o seu e-mail do Google para justamente a gente evitar que uma única pessoa responda várias vezes, mas a sua informação não chega até nós, ok? Então,
não vem.
Anônimo.
É, totalmente anônimo. Eu tentei pegar o e-mail, não consegui, tá? Então... Não dá, é anônimo mesmo.
Bom, o Google, bom, aí eu já não garanto não, gente. Aí você briga lá com o Google, né?
Mas você já vai estar autenticado, então...
Ah, é verdade. Aí o Google já sabe tudo.
Aí eu não boto minha mão no fogo. Mas aí, nesse mesmo vídeo, a gente teve alguns comentários legais, ó. O Moacir, ele disse, ó: estou planejando toda a minha empresa, incluindo investimentos. É worldwide. Mas uma grande parte do mercado é brasileiro. E a pesquisa de vocês é muito importante para mim, para fazer algumas projeções financeiras e de mercado. Saibam, portanto, que vocês estão ajudando empresas a serem criadas com esse lindo trabalho de vocês. Parabéns, pessoal.
Cara, Moacir, que incentivo.
Olha que incrível
isso. Que responsabilidade
isso.
Também, mas a gente fica muito feliz. Porque, como o Gabriel falou, é um projeto nosso, que a gente bota ali muito amor e carinho para fazer ele já há alguns anos. Toda vez que a gente lança, acontece algo bizarro em nossas vidas. Então, normalmente, todo o nosso planejamento, desde a primeira edição, saiu errado por conta disso. Esse ano está indo ali mais ou menos, mas também tem alguns percalços, não tão grandes quanto nos outros. Mas é muito feliz a gente ter esse tipo de retorno.
Ah,
né?
Sim, com certeza.
Nossa!
Muito legal. Então, eu desejo ao Moacir não só sucesso no planejamento, mas também sucesso aí na sua empresa e para montar a equipe também. Depois volta aqui nos comentários e diz para a gente como está indo. O Lucas Cardone também disse, ó: finalmente vou participar da pesquisa dessa vez como estagiário. Estou cursando engenharia de software pela FIAP e pretendo estar na próxima pesquisa como júnior.
Muito bem, torcemos para que dê certo, que você esteja aqui como júnior. Ainda mais fazendo FIAP, você já está num bom caminho,
Passa.
Viu?
Ó, fica FIAP, aqui a minha...
FIAP. Vai falar, ah, puxa saca. Pois é, gente, eu tive lá, visitei e virei puxa saca. Pronto.
É.
Falei.
Fazer o quê?
E também nesse vídeo, o Davi Carvalho falou, quase perdi a desse ano, valeu pelo lembrete, ó. É verdade, porque a gente também trouxe nesse vídeo um percentual de pessoas, a gente sempre pergunta se você participou da versão anterior da pesquisa. E hoje, o percentual de quem não participou está maior. Ou seja, tem muita gente aí que participou da última edição que ainda não respondeu nessa. É.
E aí tem, ó, o Amauri e o My Friend Dev. Eu botei junto esses dois comentários, porque eu já falei com a Vanessa, para parar... De falar, e o boom da IA, e o boom
Olha
da
IA. Olha só, gente, a quinta série do pessoal aí fica aflorada quando eu falo isso.
Troca a palavra por hype, o hype da IA. Né?
Ah, começa... gente, mas o boom da IA fica tão mais legal. E gera comentários, olha só, sem querer, viu?
Ah, então em toda...
Tá bom, gente, não, eu vou tentar parar, ok? Vou me policiar, mas eu não percebi, minha quinta série não funcionou nesse momento.
Então, o que você nunca mais vai falar, então?
O boom da IA.
Pronto.
Mentira. Eu vou falar sem perceber em algum momento.
E no vídeo de Solidity, lá no dicionário do programador, vídeo já tem um tempinho já esse vídeo, né? Mr. Gryfeed disse o seguinte, só eu que desconfio que as canetas no bolso deles é um código binário que eles estão passando vídeo a vídeo que no final vai gerar alguma informação valiosa.
Olha, aí tem mais um comentário embaixo também. As canetas deles estão em hexadecimal... Então,
gente, não
nós
pode...
vamos revelar o segredo das canetas?
A gente não pode falar isso.
Não pode.
Olha, deixa pra lá.
Tem que deixar manter o segredo. Gente,
olha, eu então dou uma dica só pra vocês. Vai lá na playlist do dicionário e assiste.
Todos eles.
Vai anotando. Depois volta aqui e diz o que você
achou, porque até a gente vai descobrir.
E dá o like lá no vídeo, tá?
Imagina, Gabriel. É um plano daquele digno de vilão de desenho animado. A gente conseguir gravar vídeos no longo de o quê?
8 anos.
8 anos.
Passando
pensando
uma
numa
mensagem.
Sequência que fique... Não, gente, seria completamente impossível, porque tem tecnologias que há 8 anos atrás nem existiam. E que elas entram na ordem ali. Ou será que não?
Mas não interessa, o negócio é a ordem dos vídeos.
Ah, então tá bom. É. Na sequência que eles foram lançados.
É. Bom, vamos para o próximo comentário.
Deixa no ar.
No vídeo sobre o Jensen Yuhan, que a gente comentou que ele falou que não vamos precisar mais de programadores, né? O Pike disse, ó, muito bem colocado, aprender a programar é uma forma estruturada de aprender a resolver problemas. Essa habilidade é importante para qualquer profissional, não apenas para desenvolvedores. A revolução da IA, viu, não é o boom da IA.
Revolução é uma boa.
Não pode nos tornar apenas usuários ignorantes da tecnologia que enxergam essas ferramentas como uma simples caixa mágica que resolve tudo. Até porque ela nunca resolverá tudo. Entender de forma lógica como resolver problemas possibilita que todos tenham a capacidade de ser não apenas usuários, mas agentes transformadores dessas tecnologias. O mercado de trabalho de desenvolvimento de software vai mudar muito nos próximos anos. Isso é um fato. Mas quem está nessa área já está acostumado com mudanças constantes a todo tempo. E ter que aprender e reaprender a todo tempo e a se reinventar. Separei esse comentário porque eu achei completamente pertinente,
sensato,
assim como a gente tentou fazer o nosso vídeo também, explicando um pouco disso. A minha dica é que você assista a última live lá do canal do Fábio Akita, em que ele faz um caminho grande, assim, explicando como funciona a rede neural, qual é a tecnologia que está por trás ali, por que a NVIDIA está tão grande nesse momento. Sempre foi uma empresa muito boa, mas está tão grande nesse momento de inteligência artificial, porque ele explica como as GPUs fazem para fazer essas predições aí dentro do próprio hardware da NVIDIA. Então, ele vai até o iniciozinho bem matemático, treinamento de dados, e conclui ali justamente mostrando que não tem nada de mágica, não tem nada de caixa preta, é o uso de tecnologia e simplesmente estatística, né? Que inteligência artificial não tem nada de inteligente.
Só o nome.
Muito pelo contrário. Então, ajuda demais a entender esse momento e até a gente perceber que tem muita histeria também quando as pessoas acham que o crescimento disso é exponencial. Tem muita gente vendendo essa ideia de crescimento é exponencial e muitas poucas coisas no mundo têm crescimento exponencial, né?
Ah, eu ia colocar um comentário, eu acabei não separando aqui, mas uma pessoa que falando exatamente o que nós dissemos na semana passada, ah, vocês estão falando isso porque vocês são 10, vocês estão defendendo o pedacinho de vocês. E, cara, a gente falou isso na semana passada, vou repetir aqui de novo. A gente está trazendo tecnologia, em especial, sobre inteligência artificial na área de desenvolvimento há, no mínimo, 2 anos. Assim, com muita ênfase. No ano de 2023, a gente trouxe uma quantidade de vídeos gigantes, em 2024 também. Então, não é à toa que tem vídeo com Gemini, tem vídeo falando da Anthropic, tem vídeo de tudo isso.
GitHub Copilot.
GitHub Copilot. Tem comparativo. Tem tudo isso, desde lá quando lançou até as melhorias. Aqui no compilado, então, tem gente que já até reclama. Caramba, cara, é compilado, né? Porque só tem inteligência artificial. Espanquei o microfone. Então, cara, não é possível que você acredite que a gente está ignorando e que está defendendo aqui o nosso lado.
Ah, é. Mas, a gente não está olhando.
Não estamos vendo nada disso. A gente está ignorando porque a gente quer que você seja um desenvolvedor. Porque... Não, cara. É a nossa realidade e a gente está vendo isso pela experiência que nós temos. E todo mundo que a gente conversa, que está no mercado, que tem experiência, que já é sênior, que tem muitos anos de carreira e tudo mais, todo mundo tem a mesma ideia e tem o mesmo princípio. Não tem como, da forma como essas ferramentas estão hoje, elas tirarem e acabarem com a nossa força de trabalho, acabar com todos os desenvolvedores em 3 anos, em 5 anos, que já teve gente batendo martelo. Em 5 anos acabaram os desenvolvedores. Cara, tem que evoluir muito, tem que aparecer algo que quebre algum paradigma.
Lembrando que quem,
do jeito
quem falou
que tá,
isso,
não vai não.
Quem falou isso, que daqui a 5 anos não vai ter mais dev, foi justamente um CEO de uma empresa, se não me engano é um indiano, eu não lembro o nome da empresa, tá? Mas eu lembro, que isso foi uma notícia, que ele saiu da empresa. Ele era o CEO, a empresa não deu certo lá e ele saiu fora. Então, a predição dele não está tão boa assim, porque ele não conseguiu perceber que nem a empresa dele estava dando certo.
Então, expliquei aqui meu ponto de vista e pode me cobrar, pode ser que eu esteja errado, estejam desenvolvendo algo que vai quebrar todos os paradigmas? Pode ser que sim, mas com o que nós temos hoje aqui, que nós mortais aqui conhecemos, a menos que o Sam Altman esteja trabalhando em algo
ultra
super
secreto,
poderoso,
né?
E ultra secreto lá, que vai quebrar tudo daqui pra frente, eu estou tranquila, viu?
Olha como é que eu tô tranquilo.
Se vocês decifrarem as canetas, vocês vão pegar. Tá vendo?
O pior é se o pessoal começar a decifrar, sei lá, converte aquilo ali, converte aquilo em ASCII e tiver realmente uma mensagem, tipo...
Cara, eu vou ficar boladaça.
NVIDIA é Skynet, por exemplo.
Nossa, imagina. Gente, eu vou ficar boladaça. Na verdade, a gente pega aquilo, é completamente aleatório. Pronto, falei.
Ah,
droga.
Acabou.
Acabei. Fica sempre uma dúvida. Eu posso estar
deixa eu ler aqui,
isso,
então, o comentário da Gabriela Martinez, que é uruguaia, acompanha a gente no compilado já... Há muito tempo, já é nossa VIP lá. Além dos dados que só podem chegar até 2025, o que mudaria qualitativamente o desempenho da IA seria um modelo de treinamento diferente, que não se limitasse a ser apenas um modelo estatístico e preditivo, mas que também incluísse algoritmos que emulassem os mecanismos de aprendizagem do cérebro humano. Um tópico sobre o qual estão fazendo pesquisas. Esse é o caminho para a IA geral. Olha lá, tá vendo?
Pronto, agora é um caminho. Estão fazendo pesquisas. Se isso vai acontecer, se vai dar certo, se é viável, eu acho que ainda tem um bom tempo aí para...
É. E aí ela enche de hashtag, claro, né? Hashtag NVIDIA, hashtag Insider, hashtag até fiquei até o final, hashtag Cavé da Vero, né? E obrigada sempre. Então, todos esses são paradigmas, então. O que ela está dizendo são paradigmas de treinamento que ainda... Que obviamente que estão se tentando, mas isso não é uma coisa assim tão trivial assim para o pessoal falar, ah, já estamos pertos da AGI ou algo do estilo. Lembrando que o próprio Sam Altman, quando lançou o GPT-4, ele mesmo falou, não teremos um GPT-5. A gente trouxe isso no Código Fonte TV, trouxe no compilado, essa notícia aí existe, porque ele falou, a gente tem uma escassez de dados para fazer treinamento e... Não adianta ter quintilhões de parâmetros se você vai ter uma limitação no treinamento. Não adianta, né? Uhum. A capacidade de responder pode ser ótima, mas responder o quê? Se você tem a limitação já de informações. Então, é difícil a gente enxergar esse salto exponencial, né? Porque tem que existir outros paradigmas de treinamento para que avance desse jeito.
Uhum. De qualquer forma, a gente também já anunciou aqui que o Sam Altman já voltou atrás, já falou que vai ter sim o GPT-5.
Não, já vai ter.
Mas
já vai ter.
Vamos ver.
A gente trouxe aqui no compilado que eles registraram a marca.
Sim, rolava essa suspeita e agora ele já fala de fato em lançar ainda esse ano. Né?
Mas Cara, a gente tem que olhar isso também pelo lado mais, mais marqueteiro das empresas.
Exatamente, você tem que manter o hype ali da tecnologia dele, da empresa dele.
Porque
né?
agora, então... com investimento das empresas, ele precisa mostrar resultado. A própria NVIDIA também, ela está fornecendo equipamentos para essas empresas todas. E no final das contas, se a gente parar para analisar meio que... Em termos de investimento, a única empresa que está ganhando já, está tirando dinheiro disso aí mesmo, é a NVIDIA. As outras só estão investindo.
Estão apostando.
Mas quem está aquecendo aí os lagos aí com um monte de Hello World aí são as empresas que estão comprando esse hardware. Né? É. Não necessariamente a NVIDIA, né?
Agora só, o Stefan falou lá no último compilado aqui com a gente. C e C++ não é para amadores. São linguagens que popularizaram vários conceitos e ainda têm o seu apelo. Elas conseguem conversar direto com o hardware. E todo mundo sabe que é difícil conversar com o hardware. Então, hashtag insider e hashtag vem camisa. Isso aí foi porque o criador do C++ voltou a defender a sua linguagem fortemente. Com razão também, tá? Ele tem os seus pontos aí de atenção.
Já baixa a galera ficar atacando pedra aí, agora vem a própria Casa Branca tacar pedra aí, dizendo que a linguagem é insegura, né? E aí o último comentário aqui, ó, do João Marcelo Melo. Já comprei o café da Vero. A hashtag vem camisa, hashtag insider, hashtag NVIDIA, hashtag Vero.
E é bom que depois ele mesmo já respondeu, viu? O café da Vero desse mês está excelente. Eu também sou da turma do Com Açúcar, estamos juntos, viu? Um pouco, não faz mal para ninguém também. Nem acho, não faz mal não, viu? Um pouquinho de açúcar, minha taxa tá ótima de glicose.
Não, ó, a gente já falou aqui, depois que a gente começou a tomar esse café da Vero, não entra mais esses de mercado aqui em casa, não. Não dá mais, cara, não dá.
Toda vez eu falo, não me responsabilizo. Nós temos um cupom de desconto, é o código fonte, você pode ir lá na Vero, e é legal que eles têm um sistema de assinatura. Então você escolhe lá o tipo, se você quer em grão, quer moído, quer em cápsula.
Tem a quantidade
tem
também?
Tem a quantidade, você pode escolher lá se você quer meio quilo, um quilo, enfim. O
por
que
mês,
O que te atende aí a sua necessidade. E você recebe mensalmente um café selecionado. Esse daqui que nós estamos tomando é o do mês passado. Que pra mim foi...
Não, é o de março.
Não, eu fiz hoje
fez
o de amêndoas.
Ah, o de amêndoas.
Gente, ele é divino. Pra mim esse aqui foi
o melhor
de todos. Mas o desse mês também é muito bom, que é o de pão de mel. Olha só como é que eu tô ficando chique.
Pô, mas não é café saborizado. Você tem que falar que
são
toques.
Não, é verdade. São toques. Exatamente. Não é aquela coisa que... Eu já tomei café saborizado,
imagina alguém
enjoativo.
Alguém moendo lá
o
grão,
pão de mel,
tacando
assim.
Pão de mel aleatório.
Não,
lá
gente,
dentro.
Não existe, não. É um toque, é um sensorial.
Isso,
viu? Olha
isso.
Só. Deixa eu
ver.
Porque...
Isso é nozes?
Não, amêndoas.
Amêndoas.
Não, é que você bebe e depois fica amêndoa na boca, Gabriel. Olha só, é sensorial, Gabriel. Eu tenho que aprender mais a respeito disso.
Cara,
viu?
É verdade.
Viu?
Tem que fazer igual o vinho, sabe?
Igual vinho. Não, Gabriel, o pessoal vai matar a gente. Porque eu e Gabriel... Ok, eu entendi o que...
Impressionante.
Viu?
É mesmo.
Olha só, o problema é que eu tô igual ao vinho. Eu não sei nada tecnicamente de nem de café e nem de vinho, mas quando me dão um bom, eu sei dizer que é bom. Ponto. Olha só. É nesse pé que eu estou na minha vida.
Mas vamos lá, agora chegou a vez
de sorteios.
Dos sorteios. A gente não falou, mas vão ser 3 sorteios esse episódio. Lembrando que tem sorteio, ó. Da camiseta, do compilado.
Ah, hoje estamos de compilado.
Se você comentou nesse episódio, no episódio passado, episódio completo no YouTube, já está concorrendo. Temos um sorteio mensal, todo último episódio do mês, a gente sorteia para a galera que faz parte do Clube dos Compiladores. E hoje vamos sortear esse livro aqui, o Codificador Limpo. É como se fosse a sequência do Código Limpo, é esse cara aqui.
Uhum.
E ele traz coisas práticas, como testes, mas ele fala muito também sobre comportamento. Então, olha só, quando dizer não e como dizê-lo?
Que interessante.
E quando dizer sim.
Eu confesso que eu ainda não li esse livro. Ele está aqui. Está na minha lista de leituras. Preciso ler.
E olha só. Como lidar com forte pressão e evitar desgaste emocional. Tá vendo?
Olha só, gente.
Uncle Bob... Ele vai,
autoajuda, praticamente.
É autoajuda. Então, esse livro é muito legal.
Muito, muito bom.
Se você ainda não leu, quer comprar, tem o nosso link aqui também da Amazon. Vai direto lá neles e compra. Mas a gente vai sortear... Daqui a pouquinho.
E vamos... além disso, ainda tem um sorteio. Hoje nós não estamos aqui mega, ultra, hiper confortáveis e lindões com as nossas camisetas da Insider, mas vai ter sorteio de um vale-compras da Insider no valor de R$160 para quem comentou hashtag Insider no último episódio do compilado. Então, 3 sorteios, olha só.
E quem ganhou a camiseta do compilado foi...
Rufem os tambores.
Rufem os tambores. Bebe um Café, o Davi Welber.
Welber, pronto, eu vou ler assim porque é parecido com o meu.
Deixa eu ler aqui, ó. Incentivar e aprimorar o Java no VS Code vai trazer não só novos usuários, quanto os mais experientes. Sei que existe o preconceito da galera javeira, mas estou aqui com a minha opinião, baseado na minha atual experiência com Java, para dizer que a melhor opção gratuita para Java é o VS Code. Ele afirmou.
Olha, afirmou.
Utilizei o IntelliJ IDEA por um ano e ele é insuperável. Mas se for algo gratuito, é o VS Code.
Poxa, Davi,
ainda deixou
a dica aí para quem utiliza o Java. Bri, muito obrigada pelo seu comentário. Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você passar as informações para contato@códigofonte.com.br.
Parabéns, você agora, além de programar em Java, numa linguagem sensacional, usando um editor sensacional. Agora você pode fazer isso usando uma camiseta do Compilado.
Oh. Gabriel comparando a nossa camiseta ao VS Code. Essas que eu nunca tinha visto.
Agora sim, o Vale Compras da Insider. Se você não aproveitou, cara, corre, porque ainda está no mês do consumidor, né?
Opa, mas hoje é o último dia, a propósito, né? Dia 31 de março, então só vale até hoje o nosso código lá, o código 15, que é o nosso código de desconto para você somar o desconto que já está lá no site, olha só. Então, eu sei que tem peças lá que chega até 38% de desconto, então vai demorar depois para você conseguir um descontão desse.
Mas olha só, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 29, e aí quem ganhar aqui, a gente já manda de uma vez no comentário, o Vale Compras, tá? Para a pessoa já aproveitar com o desconto que está no site, né?
Ó, que beleza, hein?
Então, quem ganhou vai ser o The Mr. Calígula. Ele botou assim, ó. Realmente, esses avanços com a Neuralink está sendo surpreendente. Hashtag Quero Café Vero. Vai lá no link aqui e assina. Hashtag vem camiseta, dessa vez não, e hashtag vem insider, aí foi.
Foi. Eu vou também entrar em contato contigo, e mais rapidamente, como o Gabriel falou, você me manda um e-mail, eu te mando o teu cupom, ok?
E sem mais delongas, já vamos agora sortear o codificador limpo do Uncle Bob. Cara, o livro não é tão grande assim, tá?
Não.
Ele tem poucas...
200 páginas.
200
aí,
páginas.
Arredondando um pouquinho.
Dá pra ler aí em um fim de semana, se você estiver bem...
Ainda tem, é bom
bem
que,
inspirado.
Né, assim como o Código Limpo, pra quem conhece, tem lá umas
ilustrações. Tem muitas ilustrações.
É bem legal.
É. Como é que faz pra participar? Olha só. Todo mês, todo final de mês, a gente faz um sorteio pro Clube dos Compiladores. Você... que está aí no Spotify ou está no próprio YouTube, ainda não faz parte do Clube dos Compiladores, você vem para o canal do YouTube, do Compilado, é um canal exclusivo, se você ainda não sabe, e aí tem lá um botãozinho, seja membro, você tem 3 níveis de assinatura. Tem assinatura, por exemplo, o nível Builder Superfã, você depois de 6 meses, você ganha a camiseta do Compilado, a gente
não
manda.
Não precisa mais
você.
Contar com a sua sorte,
pois é.
Só para ganhar o brinde.
E aí tem vários benefícios, além de poder participar desses sorteios mensais. Já tivemos webcam, teclado mecânico.
Vários livros.
Vários livros aí. A gente vai voltar com gadgets também para a gente sortear para vocês, tá? E quem ganhou? A gente faz aqui um sorteio usando Python, obviamente. Quem ganhou dessa vez? Foi o Alexander Vinícius. Olha só que legal. Eu faço o sorteio, já abro aqui o link dele no YouTube. Parabéns, ele é assinante já há quase 8 meses, praticamente 8 meses. Você ganhou, então, esse livro. Fica tranquilo, a gente manda aí na sua casa, tudo tranquilo. Só entra em contato com a Vanessa aí.
Em contato@códigofonte.com.br. Eu vou mandar lá na comunidade também uma mensagenzinha marcando seu arroba através do YouTube. E, se eu não me engano... tem uma pessoa que ganhou ano passado que ainda não me mandou os dados, viu? A gente está com um livro aqui de expressão regular para enviar. Se você faz parte do nosso clube de membros, dá uma olhadinha lá na aba de comunidade e vê se eu não te chamei lá para você enviar suas informações, viu?
Ai, 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 hein? Não está querendo aprender expressão
Poxa
regular?
Vida.
Que coisa feia. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas, pô, o livro é bem bom. Espero que você tenha curtido aí esse episódio. Uma feliz Páscoa aí para todo mundo. E a gente se vê na próxima semana.
Uma semana abençoada, então aproveitem bastante a Páscoa e não comam muito chocolate, tá bom? Um beijo grande.
Por que não?
Tchau, tchau. Bom, porque dá dor de barriga.
É. Tchau, tchau.
Tchau.